E aproveitamos essa janela de construção de altas produtividades e convidamos, na verdade o Rodrigo convidou a gente para vir acompanhar aqui, nesse momento está acontecendo a distribuição de calcário e também de gesso, né? Que essas aplicações em cima da cobertura visam o melhoramento do solo e tudo mais, a construção do solo para altas produtividades. Rodrigo, a gente está acompanhando aqui, é uma área com um potencial produtivo muito forte, muito alta, né? Uhum. E, aliás, aproveitando a janela, aproveitando o gancho, como é bom ver as nossas lavouras no estande que estão, resultado, inclusive, de manejo de cobertura, que aumentou muito nos últimos anos, né, Rodrigo? A gente vê hoje, é difícil você ver uma lavoura que não tenha cobertura. Né? A exemplo dessa aqui é que a gente está acompanhando então, e eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, compartilhasse a informação sobre o que está acontecendo e o resultado que se quer, tudo bem?
Tudo bem. Isso aí, Thiago, a ideia é bem essa, né? Então, o potencial produtivo sempre se constrói no inverno, né? Isso acho que é importante a gente destacar. Todas as operações que você faz no inverno, todo o manejo de cultura de cobertura, toda adubação, correção de acidez, são processos que você consegue fazer no inverno. Consequentemente, você prepara a área para o verão. E aqui é um exemplo disso, né? Então, nós estamos preparando aqui, está sendo rolada uma área que é um consórcio de aveia, centeio, ervilhar, quinabo forrageiro. E juntamente com isso, a gente está fazendo, então, uma aplicação de calcário de manutenção, né? O que a gente quer com essa calagem de manutenção? Aqui já foi feita a calagem necessária o ano passado, né? Então foi feita toda em taxa variada.
A correção ano passado.
E agora a gente está fazendo só uma calagem de manutenção. Então, que é aquela calagem que a gente está fazendo para que a acidez não evolua. Uhum. Então, a gente está fazendo hoje uma aplicação aqui em taxa fixa, no caso, de 1.500 kg por hectare, para complementar aquela taxa variável e não deixar essa acidez evoluir. Uhum. Estamos associando a isso a utilização de gesso com dois objetivos. O gesso é uma das grandes fontes de cálcio e enxofre que nós temos pro solo, e também na dose que a gente está utilizando aqui, a gente vai começar a construir ambiente produtivo para começar a criar perfil de solo. Uhum. E a ideia de aplicar nesse momento, né, é porque a cultura de cobertura estava muito grande, então aqui vai ser uma área que vai ser semeada a milho, então a gente não queria prejudicar a faixa da aplicação, né, desse corretivo e nem do gesso para ter uma qualidade de aplicação junto. Então, o produtor está rolando essa matéria seca, nós estamos vindo aplicando calcário e com a matéria seca no chão, então consegue ter uma faixa de aplicação ideal.
Eu queria que você chamasse atenção para a qualidade de aplicação, que é fundamental. Uhum. Nós, inclusive, estamos vendo imagens aí, nós acompanhamos uma passada com o equipamento da AgroPrecision, que é um distribuidor Lancer, né, Maximus, que vem hoje, aquele é da Oistara, né, esse aqui é o do gesso, no caso,
da Jan,
mas enfim, nós vimos que não há o calcário, o próprio calcário, esse cuidado tem que se ter, o calcário não pode estar muito seco, né, uhum. Para que você não evite desperdício, é calcário que vá para outras áreas, né, que leve, que se vá com o vento, né.
O ideal é isso, né, como nós estávamos comentando anteriormente. Aqui é uma área que o calcário já está depositado há um bom tempo, né, em torno de 90 dias. Então ele já pegou bastante chuva, ele já está com uma umidade ideal. Para que é interessante ter essa umidade ideal? Uma é para regular a faixa de aplicação, né? Então quando a gente vem aqui e faz a regulagem, coloca as bandejas no chão, passa o caminhão, vê a sobreposição que cada passada dá para a gente regular a distância que essa faixa de aplicação vai ficar, é importante que essa umidade ela esteja parelha. Uhum. Então esse monte de calcário ele não pode ter variação de umidade interna, né? Porque senão eu regulei uma faixa de aplicação para uma determinada umidade e depois se está mais seco ou está mais úmido, isso pode alterar um pouco. Quando a gente trabalha com calcário bem seco, a gente tem uma questão de a parte mais fina do calcário muitas vezes ser lançada ao ar, né? Porque é uma parte realmente que é bastante reativa e ela é muito leve. Então, tu pode desperdiçar um pouco desse volume, dessa parte mais reativa. Então, o que está se fazendo aqui hoje é uma aplicação muito adequada.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho de gesso. Qual é a quantidade de gesso por hectare? Como é que você está calculando isso?
Bem, a quantidade de gesso por hectare tem dois objetivos, né? Para a gente validar a aplicação ou a dose, né? O primeiro objetivo, se você quer fornecer, simplesmente fornecer cálcio e enxofre para a cultura, então são doses mais baixas, né?
Uhum.
E tu vai colocar aí 300, 400, 500 quilos desse gesso aqui, que é um gesso a granel, na lavoura para simplesmente fornecer cálcio e enxofre para a cultura,
uhum.
que são dois macronutrientes secundários,
uhum.
que muitas vezes não vêm nos fertilizantes.
Uhum.
Ou quando vem, também vem em quantidades menores do que é necessário. Então
uhum.
a gente tem que estar fazendo complementação. Nesse caso aqui, a gente já está buscando construção de perfil de solo.
Uhum.
O gesso tem a capacidade que, em doses maiores, ele conseguir descer no perfil de solo e, consequentemente, modificar esse perfil, fazendo com que ele se torne menos, vamos dizer assim, menos ruim para as raízes.
Uhum.
Né? Então, em camadas mais superficiais, de 20 a 40 centímetros, a gente tira uma amostra em profundidade
uhum.
para entender o teor de cálcio que tem lá, entender o teor de enxofre, teor de potássio, e baseado nesses teores a gente faz uma recomendação da dose de gesso.
Uhum.
O gesso é um produto que tem que se saber trabalhar com ele, né?
Uhum.
Não é simplesmente colocar à vontade, porque ele tem uma relação de movimentação com os nutrientes que estão na superfície do solo.
Uhum.
Então ele pode realmente, em doses erradas, prejudicar um pouco a questão da fertilidade superficial que você tem.
Ele pode levar todos os nutrientes para baixo.
Ele pode carregar alguns nutrientes para baixo. Então, por isso que é bem importante, primeiro, você estar com uma calagem bem feita na tua área.
Uhum.
Isso é um dos parâmetros, né? Você ter teor de magnésio acima de um centimol também na superfície e saber o teor de argila e CTC do solo. Aí você consegue regular a dose de gesso para que isso não aconteça.
Muito bem. Perfeito. Eu acho que esse avanço que se tem nos últimos anos já mostra aquela primeira abordagem que a gente fez no começo, que é o produtor se preocupando com cobertura, né?
Uhum.
Então, a agricultura de precisão é isso, né, Rodrigo? É melhorar o sistema como um todo, né? Desde o inverno para o verão, é posicionar as
uhum.
culturas, tudo, para que se tenha realmente a construção de um ambiente favorável como no geral, né, que beneficia aí, principalmente a soja, que é o nosso carro-chefe,
é
né?
Isso aí. É muito bem colocado, Thiago. A ideia é bem essa, né? Como a gente já falou muitas vezes, né? A agricultura de precisão, ela tem várias ferramentas para ajudar no alto potencial produtivo, na alta rentabilidade. Mas o produtor tem que estar ciente que ele tem que estar fazendo uma interferência física na área, uma interferência química, uma interferência biológica, né? Ativação biológica. E as plantas em cobertura fazem muito bem isso. Então, por isso que a gente está conseguindo ver agora, com a partir dos anos, a gente consegue perceber que foi retomado essa importância das plantas de cobertura, né? Então, a gente começa a ver as áreas muito mais preservadas, a rotação de culturas começando a funcionar de novo.
Uhum.
E isso vem muito da parte da consultoria, da pesquisa e também da conscientização dos produtores.
Pois é. Oxalá que a gente, daqui uns anos, né, aborde e você traga, você tem uma ferramenta de acompanhamento das nossas áreas aqui da região muito importante. Nós já falamos sobre isso, de mais ou menos uns 50 mil hectares de solos aqui da nossa região,
uhum.
mais de 35 mil amostras que você apresentou para a gente, o índice de calagem ele é baixo, né? Os nossos solos precisam ser melhorados muito. Então, é por aí, é por esses processos que a gente vai futuramente, né, sem dúvida nenhuma, dizer que recuperamos muito o nosso solo a nível de agricultura de precisão, né, Rodrigo?
É isso aí, e essa é uma tendência bem clara, né, porque a calagem é um dos principais passos para alta produtividade e alta eficiência produtiva. Por quê? Né? Através da calagem, num primeiro momento, a gente está fornecendo cálcio e magnésio,
uhum.
então são dois macronutrientes secundários extremamente importantes. A gente está melhorando o pH em água da área,
uhum.
então já tem trabalhos, né, que mostram, trabalhos científicos, que uma área sem calagem, a fertilidade, a eficiência do teu adubo, do teu fertilizante, pode ser só de 27%.
Uhum.
Então uma área ácida tem um problema muito sério da eficiência do teu fertilizante.
Uhum.
E hoje, no valor que está um fertilizante, imagina tu não ter eficiência daquilo que tu está utilizando. Com a calagem, você melhora a tua saturação de bases, ou seja, tu entrega para a planta um ambiente químico muito melhor, ela entende e enxerga isso,
uhum.
consequentemente, ela vai ter desenvolvimento potencial produtivo. Na parte biológica, tu tem a ativação ou melhoria do ambiente como um todo, não só para as plantas de cobertura, mas também para a parte de microbiologia do solo.
Uhum.
Então, por exemplo, quando você vai fazer uma inoculação lá na tua soja, aquelas bactérias, os Bradyrhizobium, elas preferem um pH em água próximo a 5 e 7, 6, que é o que a gente busca quando vem fazendo a calagem. Então, em áreas ácidas, isso também é uma problemática. Então, realmente, a calagem é o primeiro passo de todo o processo e esperamos, né, que com o tempo a gente vai fazendo monitoramento e reamostragem dessas áreas e os produtores que fazem esse investimento tão organizados e preparados, eles realmente conseguem enxergar com o passar do tempo a melhoria da área e a correção natural. A correção natural no modo de dizer, né? A gente vai fazendo as correções localizadas, pontuais, e isso vai acontecendo naturalmente na área.
Sem dúvida. Para a gente finalizar, vamos falar sobre o milho que vai ser implantado aqui. Você presta consultoria, evidentemente, que pode compartilhar com a gente a variedade que vem aqui. Né? Hoje as sementes elas vêm contadas, né? Cada variedade tem aí a sua distribuição que pode ser feita. Qual é a expectativa, por exemplo, o próprio nabo que está aqui, a cobertura, vai disponibilizar depois nitrogênio para o milho, né?
É isso aí.
E qual é a variedade que a gente vai ter aqui?
Aqui nós vamos estar semeando uma variedade da Pioneer, é o 3016. É uma variedade bastante adaptada para esse tipo de área, né? Aqui é uma área de sequeiro, né? Uma área irrigada.
Sim.
Nós vamos buscar um potencial aqui de 180 sacos por hectare. Esperamos colher mais.
Com certeza.
Aqui, então, como você falou, o nabo forrageiro vai estar fornecendo esse nitrogênio. Tem a ervilhaca, que também fixa nitrogênio, vai estar fornecendo nitrogênio para esse milho. E a aveia e o centeio vêm na questão de dar uma durabilidade de cobertura maior, né? Porque o nabo forrageiro e a ervilhaca, elas têm uma relação CN muito baixa. Então, ela se decompõe muito rápido. Fornece esse nutriente e se decompõe. E o que fica, então, na cobertura do solo é a aveia e o centeio. E a gente vai utilizar uma população relativamente alta aqui para essa área, porque a área comporta, né? A gente está botando adubação para isso, está fertilizando ela para isso, conhece o histórico da área.
Qual
então,
é a
nossa expectativa?
Qual é a população?
A gente vai trabalhar em torno de 78 mil plantas, né? Para a área de sequeiro é relativamente alto, então, mas com o objetivo de ter esse potencial produtivo aí maior.
Perfeito. E a questão que eu queria destacar também, então, vai ser um milho no limpo, né? Porque é impossível você... pelo que a gente vê de cobertura aqui, a dificuldade para ervas daninhas terem vida aqui no meio dessa palhada é difícil, né, Rodrigo?
É isso aí. Esse é outro benefício de uma cobertura bem feita, né? Então a gente fez toda uma dessecação prévia aqui na área e agora está fazendo a rolagem justamente para que se crie uma camada, né, sobre esse solo, que funcione também como uma lona, vamos dizer assim, né? Para que o sol não chegue no solo. Porque tem várias plantas daninhas que elas disparam o processo de germinação delas por causa da luminosidade e do calor que ela pega. Então, quando a gente faz essa cobertura, esse tapete por cima do solo, a gente evita que isso aconteça. Consequentemente, tu gasta menos herbicida, tu tem uma eficiência maior, as tuas plantas nascem no limpo. E uma competitividade muito menor com as ervas daninhas.
Sem dúvida. Tem produtor plantando, que vai plantar milho, já plantou trigo em cima do nabo verde e agora milho também. Tem sido propositiva essa prática?
É uma prática que algumas regiões fazem muitas vezes por ter um período muito curto entre a colheita da soja e o plantio do milho. Então, tem se posicionado muitas vezes o nabo como cultura solteira nessas áreas. O que ele tem que estar ciente é que essa palhada ela não vai durar por um período muito grande. Então, talvez ele vá ter que fazer um controle de plantas daninhas melhor, vai ter que estar acompanhando o que vai estar acontecendo ali, porque ele não vai conseguir ter uma cobertura dessa palhada a longo prazo, né? No médio prazo da cultura. Então, o nabo realmente é uma cultura que se decompõe muito rápido, mas ela é muito propositiva para uso anterior ao milho.
Muito bem. Rodrigo, obrigado por compartilhar mais uma vez aí as boas práticas da agricultura com o nosso amigo produtor, com os nossos internautas, ok?
Imagina, nós que agradecemos.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Rodrigo Rossato, engenheiro, pesquisador, também produtor, falando com a gente.